Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri.
Frankenstein.
E hoje, queridos ouvintes, aproveitando a chegada aí do Halloween, nós da equipe do Crossover Nerd vamos indicar pra vocês 5 bons filmes de terror pra assistir nessa época, 5 bons filmes pro Halloween e 5 filmes pra vocês correrem longe deles. Filmes ruins que não vale a pena você perder seu tempo. E pra falar desses filmes comigo, está ela, Andressa Palmieri.
A noiva de Frankenstein.
Fala, fala, galera. Bora ver aí filmes que nos deixaram de cabelo em pé, de um jeito ou de outro. Ou que saiu muita risada, porque já aconteceu comigo.
É isso aí. Diretamente de Campos dos Goytacazes, nosso produtor musical, Amar Assad.
E aí, Léo? Essa é minha voz de mal.
Eu sou danado.
Então, hoje eu tô confuso do que é bom e ruim, porque essa época do ano muda tudo. Então, vamos aos piores filmes e os piores, melhores filmes.
É isso aí, né? O gosto é duvidoso demais, né? Pra cravar o que é bom e o que é ruim, né?
E você tá só merda.
É isso aí.
Tá meio de tesão, tá foda.
Ai, que delícia.
Eu ia falar que isso não parece voz assustadora. Mais uma vez...
Parece Alexandre Frota, né? Mas tá tudo bem.
É, isso daí mesmo. Mais uma vez você tá com...
O que não deixa de ser um filme de terror também.
Exatamente.
É verdade. Verdade. Filme de pornô do Alexandre Frota e terrorzão também. Muito bom, Gabriel. E ele aproveitando aqui, chegando aqui mais uma vez aqui conosco, aqui nosso locutor, nosso fotógrafo e TikToker, Gabriel Oliveira.
Bom, só queria dizer que nenhum vilão de filme de terror até hoje superará o temido monstro da palha do Cocoricó, que ele sim dava medo, e o episódio do tio Vitor virando lobisomem também. É isso.
Coitado do porquinho, cara.
Assusta também.
Porra, se o porquinho tá cantando, tá tudo bem, né, cara?
Ainda, pode piorar.
Mas aos olhos, quer dizer, aos ouvidos da mamãe porquinha, tá tudo bem. De repente não está. É isso aí.
Nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
Muito trabalho e pouca diversão, mas em você um garoto bobão. E aí, senhores? Então vamos se divertir pra não ser... otários.
Ai, e pra finalizar aqui a bancada de hoje, mais uma vez ele, aquele que treme a ver Darth Vader, Juca Vladislau.
Terror mesmo é o meu extrato bancário, bora lá.
Não só o teu, como o meu também tá assustando aqui.
É, a gente não tem mais volta, a gente vai morrer todo mundo aqui, já tô avisando.
Abraço no Beck.
É isso aí então, queridos ouvintes, hoje comemorando o Halloween, vamos falar desses filmes assustadores pra vocês. Será que vocês vão ficar com medo? Será que vocês vão encarar essa maratona conosco? Fique aí, não vão embora. É isso aí, queridos ouvintes, episódio do Crossovercast número 92, estamos nos aproximando do 100º episódio do Crossovercast.
Vai, filhão!
E gostaríamos mais uma vez de agradecer aí todo o apoio que vocês nos dão aí com as audições, fazendo o nosso podcast novamente ficando top 10 essa semana, mais uma vez aí, Crossovercast no top 10.
Uhul!
Muito obrigado por todo esse apoio de vocês e espero que vocês continuem curtindo essas pautas que estamos trazendo aqui pra vocês. Então vamos lá, hoje a gente vai falar, o primeiro bloco nós vamos falar dos filmes de Halloween que a gente indica pra você assistir nesse Halloween, que vai ser bem bacana. E no próximo bloco a gente vai falar dos filmes que nós não gostamos. Mas quem sabe, né? Todo mundo tem gosto duvidoso aqui, né? Tipo o Amaro, então não, pode ser que... não queria falar muito, mas tipo o Amaro...
Tudo bem, tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo?
Tá ótimo.
Eu não vou citar filme ruim nenhum hoje.
Pra você?
Não, pra mim, rapaz, qualquer prazer me diverte, rapaz. É coisa... Eu prometo que eu não vou citar Sharknado, nem aquele Tubarão Lula lá, aquele de zumbi aquático, não vou citar essas porra, não.
Ah, então tá bom, então tá bom, então tá bom.
Mesmo porque ele já tá citando agora, né?
Exatamente, ele já tá adiantando já.
Amor. Mosca, porra, aquele filme é muito bom.
Ah, a mosca é bom, pô. A mosca é bom. Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Quem vai começar aqui essa lista bacanuda de hoje?
É filme bom ou filme ruim primeiro?
Vamos falar o filme bom primeiro. Aquele que você fala, não, você tem que assistir nesse Halloween, você não pode parar. O querido ouvinte tem que assistir esse.
Eu queria começar a lista, então, posso?
Bora.
Bom, um filme, assim, que me mexeu muito, porque eu saí do cinema xingando, odiando, e depois de 5 minutos eu tava adorando falar, puta que pariu, que filme foda. É As Bruxas de Blair. Eu fiquei, assim, meio extasiada durante o cinema. Eu fui no cinema assistir esse filme, foi uma amiga minha. E aí eu falei, nossa, que filme merda. Não acredito que eu gastei no cinema pra vir ver esse filme. Aí saindo do cinema, a gente passou numa sorveteria. Aí eu comecei a analisar o filme. Falei, putz, nossa, não, nossa, mas o filme é muito bom. Não, eu acho que vale a pena. Bom, hoje em dia eu não sei qual seria a minha reação assistindo esse filme. Mas na época foi muito chocante a hora que eu comecei a analisar o filme como um todo. Depois que passa o primeiro impacto. Impacto, sabe? O primeiro impacto não foi bom, mas depois foi muito bom.
É, você está dizendo o primeiro lá, primeiro Bruxo do Bé, 99?
Primeirão.
Isso aí é uma película maravilhosa, cara. Isso aí é o auge da gravação em primeira pessoa, cara. Esse filme é incrível. Tipo assim, é aquela cena da menina chorando na frente da câmera lá, escorrendo a meleca ali, é um negócio ali, um marco pro cinema, cara.
É verdade, verdade.
Exatamente, totalmente baixo custo, né? Porque, tipo, a forma de gravar, tudo ali parece que é um take só, o negócio. Mas assim, a primeira impacto, eu falei, nossa, filme ruim, sabe? Eu tive uma primeira impressão meio estranha, mas depois eu falei, putz, mexeu comigo. Eu fiquei pensando no filme assim, mais de uma semana.
Não, e sem dúvida, abriu precedente pra um monte de filme bom também. Bruxa de Blair é maravilhoso, eu adoro esse filme é incrível. Mas Hack, que veio depois, o Trollhunter, que é um filme que se passa na Noruega, com trilha sonora de black metal, que é maravilhoso. É tipo assim,
Trollhunter.
Não, esse filme, assista. Se você não assistiu, assista, que esse filme é maravilhoso. Mas em primeira pessoa, dá aquela imersão foda. E é uma parada que tem uma chance muito maior de pegar a gente do que o filme que bota um demôniozinho do nada, assim. Um dia pensa que é bobinho, assim. Pá. É muito melhor em primeira pessoa. Gosto.
O Bruxa de Blair aí pro... Porque...
Fez falar, né, menino?
É, você viu, cara? Deu uma embolada. O Bruxa de Blair, ele quebrou o recorde de Mad Max. Cara, de ser a produção mais barata a lucrar, tipo, muito mais, mas muito, muito, muito mais vezes do que o seu custo, né? O Mad Max tinha custado $400 mil e lucrou, tipo, mais de $100 milhões, né? E o Bruxa de Blair veio e quebrou esse recorde, também custando muito baixo e foi explosivo. Eu lembro que na época a galera comentando desse filme, pô, tava em todo lugar a galera falando desse filme. Quando eu assisti na primeira vez, eu assisti ele já videocassete, eu não cheguei a assistir ele no cinema. Mas na época eu também falei, cara, esse filme realmente ele é assustador. Pra quem viu ele no cinema, no esquemão mesmo do negócio, deve ter assustado bastante, cara.
Ah, cara, esse filme deu uma merda do caralho, porque eles fizeram o golpe de marketing mais bizarro, que tipo, eles fingiram que o filme era de verdade e que a galera tava sumida mesmo. Então ele foi muito impulsionado por essa parada aí.
O tal do boca a boca, né? É. E nem tinha outra rede social na época ainda.
Sim.
E aquilo quanto ao custo que o Léo citou, é aquilo, né? O Eduardo Sanches tinha uma TechPix e um sonho. E era isso.
Uma TechPix e um sonho. Um ponto pro Gabriel aí. Bem colocado.
Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein?
Mas eu já não vou recomendar sequências desse filme, porque a coisa se perde de uma maneira incrível. Justamente porque eles querem botar demôniozinho, que não dá medo em ninguém. Parece o clipe do Panic at the Disco lá. Aí fica uma merda. Mas o original...
Então, geralmente, sequência de filme de terror não pega muito, sabe? Eles começam a avacalhar demais. O primeiro é o melhor.
Não, mas é aí que tá. Eu tô aqui hoje pra falar de Pânico da Floresta 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cara.
Espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, desse episódio. E até o próximo Crossovercast. Tchau.
Eu venho aqui pra te ter vender junto.
Isso.
Eu venho aqui pra te ter vender junto.
É coisa boa, é alegria. É aquela coisa. Não, só tem um filme, você tem que assistir 12 horas direto. É muito bom, cara.
É sequencial o bagulho.
Porra, na TV Box que eu vendo, né? Tem um canal lá que é 24 horas de Pânico na Floresta, cara. Maravilhoso. Amo.
Ai, bacana, pô. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Bruxa de Blair?
É, não, eu só vou citar aí que, de fato, para os amantes da sétima arte, foi um filme que revolucionou mesmo, justamente por esse fato. Feito bastante em baixo orçamento, é uma visão totalmente diferente, que aí, a partir disso, passou a humanizar essa coisa mais do filme de terror, pra galera se sentir mais presente. Aí depois vem os atividades paranormal, fazendo tudo como se fosse de câmera de segurança, aí o pessoal começou a inventar. Então, pra indústria cinematográfica, aí o Bruxa de Blair também foi bastante influente, que trouxe essa imersão pra galera se sentir dentro do filme, se sentir um participante, e começar a ficar com medo de ligar a câmera em lugar escuro.
Não, mas eu queria levantar uma questão agora aqui com a sua fala.
Você tem todo o direito de levantar uma questão com a minha fala, Mara.
Perfeito, veja. Quem estabeleceu essa régua? Porque quem pode dizer que Bruxa de Blair gastou pouco e rendeu muito e fez um filme pica? Ou se não, um Senhor dos Anéis, um filme merda desse aí que gasta milhões... É uma bosta. E dá sono. É a cura pra insônia.
É verdade.
Falei mesmo, foda-se.
Não, mas pra quem reassistir Senhor dos Anéis recente aí, vai ver que o filme já não tá envelhecendo bem, não. O negócio...
Cara, quem assistir não vai assistir, vai dormir, cara.
Quem lê o livro não passa nem perto.
Eu preciso discordar de você, cara. Porque na sua fala dá a impressão que o filme foi bom em algum momento. Então, não, cara. É ruim desde o começo.
Não, mas tá virando uma unanimidade essa porra, né, cara? Que o pessoal começou a acordar e perceber que o Senhor dos Anéis é chato.
É.
Que só tem a cena do Legolas montado no bicho lá.
Isso acho que é meio fora do assunto, mas eu vou falar rapidinho. No dia que a gente assistiu no cinema, quando saiu, eu era moleque, um amigo meu, o Dave, quando apareceu o Scadufax, o cavalo que leva o Gandalf, meu colega falou, é um pangaré. E é isso, isso resume pra mim essa trilogia do Peter Jackson, patético.
É isso aí, Juca. Pior que é bem por aí mesmo. Não assistam o Senhor dos Anéis no Halloween, por favor. Não faça isso, não.
Primeiro porque não faz o menor sentido e também não faz o menor sentido assistir em momento algum da sua vida.
Ó, pra mim, o maior terror do que ter que assistir de novo a trilogia do Senhor dos Anéis é a minha opção de melhor filme aí pra galera. Posso falar?
Então vai, manda ver, Juquinha, manda a sua.
Eu acho perfeito.
Cliffhangers. Quando o Léo propôs esse tema aí pra esse episódio, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Contatos imediatos de terceiro grau. Esse, com certeza, é o filme que mais me deu medo na vida, assim. Até hoje eu vejo cena do filme e eu tenho medo, cara. Aí o Léo falou que não, que é ficção científica e tinha que ser terror. Aí eu falei, vou fazer justiça, então, ao escritor do Contatos Imediatos, o famoso Steven Spielberg, e vou escolher e também homenagear o meu Beatle preferido, que é o Paul McCartney, e vou escolher o Poltergeist, cara. Filme de 82.
Porra, esse é fodão.
O ano que eu nasci, cara, esse filme me dá um cagaço, aquelas paredes se mexendo. Eu não sei se esse é o filme que coloca essa ideia da casa amaldiçoada e que a família mesmo assim resolve se mudar.
É.
Mas basicamente, né, basicamente esse é o enredo do filme, né. Os caras querem comprar uma casa e o povo fala, essa casa é fodida, cara. Eles vão lá e compram. Então, assim, e as cenas, cara, levando em conta o ano, né, 82, cara, os efeitos visuais daquele filme são de dar medo, assim, de dar um cagaço extremo. Quem nunca viu esse filme, eu recomendo ver. Eu não sou muito fã de terror, certo? Não sou um grande especialista, mas eu te garanto que se você é fã de terror, você vai pirar nesse filme.
Um filmaço, velho. É a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse filme e concordar com o Juca. É um dos melhores filmes de horror de todos os tempos, cara. Esse filme, ele dá cagaço mesmo, cara. Eu também há anos eu não reassisto esse filme, e depois que eu vim, eu já comentei isso aqui no Crossovercast, né? Depois que tive as crianças, eu meio que ando correndo de filme de terror, horror, gore, qualquer coisa desse tipo. Mas eu me lembro, assim, vividamente, minhas lembranças assistindo Poltergeist, nas vezes que eu assisti. Cara, dá muito medo, cara. Aquela TV, cara, entrando e chamando a menina, velho. Deus me livre. Aquilo lá me arrepia até hoje, cara. Os armários batendo. Às vezes a gente tá em casa, ouve aqueles estralos de calor, sabe, na casa. Pá, aquela parada toda, acho que é... E, cara, não tem como eu não lembrar de Poltergeist quando essas paradas acontecem, cara.
Cagão. Cara, você falou tudo. Até hoje, assim, olha, eu não vou mentir. Eu tenho medo de três coisas na vida, cara.
Mulher.
Tenho medo escuro até hoje, cara. Esses lugares que você olha e não vê assim, eu fico com medo. Tenho medo de ET e de chupacabra.
Porra.
Mas o medo de cura é a base de tudo. E é por causa desse maldito filme, Poltergeist, cara. O Steven Spielberg destruiu minha vida.
Não, cara, esse filme é tenso, cara. O Spielberg, esse comecinho de carreira do Spielberg é foda, né, cara? Você é Tubarão também, assim, só citando meio rápido aqui, eu não sei se tá na lista de alguém, se tiver me desculpe, mas citando meio rápido, Tubarão também dá um cagaço do cão, cara.
Mas filme de Tubarão é tudo paia.
É, a maioria.
Eu sou contra.
Mas o Tubarão é bom, o primeirão é muito bom, velho.
Não, eu sou contra filme de Tubarão. Eu tenho preconceito com o filme Tubarão.
Não, o efeito do Tubarão do Spielberg foi tão forte em mim que eu tenho medo até do Tubarão. Deus me livre.
Vem com a tropa do Tubarão. Tu
Tubarão.
Não, eu sou a pessoa que eu numa piscina, eu olho pro fundo com medo de ter um tubarão. Eu tenho esse problema mental.
Eu tenho probleminha.
Ah, mas ó, quero trazer um dado aqui pra você. Você tem problema com tubarão, mas exceto o Cocaine Shark, né? Porque é um baita de um filme.
Não, aí você me pegou. Porque o Game Shark, ele foi presente na minha vida durante muito tempo, cara.
Então, é isso aí.
Não, mas aí... Não, foi um toque no trauma. Mas, realmente, eu tenho um problema com o filme de tubarão, cara. Que o filme de tubarão, ele desanda pra galhofa. Não adianta.
Ah, o primeiro, tipo assim, todos os outros eu até concordo com você, não, realmente não tem. Tanto é que o Tubarão 2, 3, esses outros, as sequências são horríveis, sabe?
Uhum.
Mas o primeirão, inclusive, é a forma como eles derrotam o tubarão e tal e tudo mais.
Sim.
A trilha sonora de duas notas, cara.
Uhum.
De duas notas que vai aumentando. Ou seja, é o conjunto da obra do filme, é óbvio. 1978, né, 77, se não me engano, a gente tem que ver, obviamente, o filme como um produto de sua época. Né? É que nem o cara assistir Alien, o Oitavo Passageiro hoje, que continua excelente.
Você é um príncipe perfeito sem defeitos.
Mas querer com os efeitos especiais do Alien Covenant, né? Aí não tem jeito.
Ah, eu falo que o CGI de 70 e pouco tá ruim.
Não é nem CGI, né? Era efeito prático.
Exatamente. Mas aí que tá. Comparado com, porra, Hora do Pesadelo, que é da época lá,
uhum.
Que tem o Johnny Depp caindo pra cima. Quem assistiu sabe.
Uhum.
Porra, aquele filme é muito pica, cara, e os efeitos lá, bizarro da época, cara.
Verdade, muito bom.
Então, tipo assim, não, o iluminado mesmo.
Não, o Assad, outro destaque aí pro filme do Freddy Krueger, né?
Corte rápido, é Tramontina.
Bom, mas só finalizando esse negócio do Poltergeist, só finalizando, uma parada aqui na nossa cidade, o Juca até deve conhecer a história, tem uma escola no centro da cidade que o pessoal fala, ali de frente pro Hospital Santa Helena, vou até fugir o nome da escola, o pessoal fala que ali era um cemitério de índio, construíram a escola por cima, e a escola à noite se ouve gritos, se ouve barulho, coisa bater e tudo mais. É o Cardial Leme.
Cardial Leme, isso, Inclusive, um comentário rápido, Cardial Leme. Foi um cardeal da Igreja Católica e ele convenceu o presidente Washington Luiz, eleito, a desistir do cargo e deixar o Getúlio assumir. Só esse comentário rápido.
Filho da puta!
Exatamente, bem lembrado.
Sempre é o cemitério de índio. Sempre.
Não, em qualquer situação é cemitério de índio, só vai pros índios, né? Toda vez é por causa disso.
Rapaz, eu tava assistindo o filme hoje com a patroa, aí a gente se perdeu um pouco no início do plot do filme, que a gente não sabia por... A gente sabia que a coisa tinha chegado ali, mas não sabia por que a coisa tinha chegado ali. Ela falou, certamente aquilo ali foi construído em cima de um cemitério de índio.
Não tem jeito, né?
E aqui na minha cidade isso é bastante comum, de lugares que foram campos dos Goitacazes, né?
Peraí, Amaro. Fred, cria uma vinheta, por favor, casos de campos dos Goitacazes, porque campos dos Goitacazes acontece de tudo, velho.
Positivo, Capitão Brocha.
Não, sério, tem tipo assim, o centro da cidade.
Não, não, olha, esse quadro tem que chamar Goitacazes.
Goitacazes. Ah, boa. O ponto pro Juca aí, tchau. Goitacazes, bora.
Goitacazes.
Não sei quantas vezes você tem, então vai ser 17. Bem-vindos ao Goitacazes 17. Então, tem uma parada que é no centro da cidade. No centro. Aí ali era um cemitério indígena. Fizeram estacionamento. Deu errado. Era um hospital. Deu errado. Agora fechou um McDonald's ali.
Fechou um McDonald's, mano.
Exato, fechou um McDonald's.
Não, então o lugar deve ter algum treco, não é possível.
Exato, não, é cemitério de índio, caralho.
Caraca.
E tipo assim, é bizarro. E tudo em volta rufando e não falha de jeito nenhum. É tipo do lado da praça principal da cidade. Tipo assim, e falha, e as coisas só não funcionam lá. É maravilhoso.
Que isso, bicho?
Ah, mas aí já é quadro do ratinho já. Se eu falar mais, já vira quadro do ratinho. Mas é real, cara. Tem uns lugares aqui que são bizarros. Não acontece nada.
Bom, mas esse motivo, querido ouvinte, pra você assistir Poltergeist aí nesse seu Halloween. Porque você vai gostar bastante. É um filme muito legal, entendeu? Se você tá paquerando a mocinha ou o mocinho, ou quem quer que seja, é um ótimo filme pra vocês ficarem abraçados com medo. Porque o filme é fera mesmo. Bem, boas lembranças aí do Juca.
E o remake de 2015, eu vi há pouco tempo, é bom, não é...
Eu não sabia que tinha remake, não.
Tem. E faz jus, assim, tipo assim, é a mesma história, aquele remake sem inventar moda, tá ligado? É a mesma história, do mesmo jeito, só que atualizado.
Pô, não sabia não, cara, que tava rolando o remake dele, não.
Bem bonzinho, cara, bem bonzinho, gostosinho de assistir.
Bom, se o Amaro falou... Deus, cara. Que o Amaro é nosso consultor aí, né?
Não, eu sou consultor espiritual, exatamente.
Podem acreditar que vai dar bom com toda certeza. Shivers down your spine. Bom, eu vou citar o meu, um filme que realmente me deixa boladaço toda vez que eu assisto, com medo. Porque naquela época, quando a gente era todo mundo moleque, a gente ficou meio impressionado com o efeito especial. E ele é um filme que até hoje, muita gente da minha idade, assim, eu não tenho mais tanto assim, até porque não ando assistindo mais. Mas muito amigo meu, colega de trabalho da minha idade, são caras assim que não passam nem perto, eles não podem nem ver a imagem. Esse filme acabou dando muito medo pra gente, assim, na nossa geração, quando era moleque. E o filme, inclusive, ele não é tão velho. Tipo assim, ele é velho, ele tá fazendo 50 anos agora em 2023.
Faz tempo.
E é o Exorcista. O Exorcista é o seguinte, quando eu assisti, assim, contextualizando o querido ouvinte, quando eu assisti o Exorcista na primeira vez, eu morava lá no mesmo bairro que mora o Pedro, o Cristo Rei e tal, olha o nome do quadro. E a galera lá era muito religiosa, todo mundo muito junto, ia na missa, aquela parada toda. E, cara, eu assisti esse filme quando era muito criança, cara, e eu fiquei com medo, noites e noites sem dormir, morria de medo, eu não podia ver imagem, não podia ver uma imagem daquela Linda Blair mais, entendeu? Que é uma mulher muito bonita, não é? Cara, eu não posso ver uma imagem da Linda Blair que me treme assim inteiro. E o filme, ele é muito marcante porque o filme, ele tem cenas aí que durante muito tempo foram cortadas nas reprises aí da TV, e depois, quando eu era um pouco mais adolescente, eu fui assistir o filme sem os cortes, né? E tem aquela famosa cena da menina virar de ponta cabeça e andar que nem uma aranha, velho. Cara, depois daquela cena ali, cara, eu falei, cara, eu não assisto essa porra de filme nunca mais, cara. E o filme, ele tem um final assim, é muito, muito forte. É um filme que fala sobre moralidade. É um filme, inclusive, que já me foi sugerido reassistir por causa dos outros projetos de podcast aí que eu participo, tá? E tudo, já falaram pra mim assistir. Eu vou ter que reassistir o filme. Não!
O editor é cagão, por favor, não grave sobre isso.
Mas ele é um filme, assim, que me deixa com muito medo. Eu assisto o filme, ele tem uma coisa ruim. E esse é um filme que também que teve muito naquela época, ele teve toda aquela vibe de, o que aconteceu na gravação, morreu não sei quantas pessoas, todo aquele marketing negativo que vem com alguns desses filmes de terror. Aí eu pergunto pra vocês, colegas de bancada, vocês se lembram do Exorcista? Quais são as lembranças de vocês com esse filmaço?
Cara, eu tinha tanto medo desse filme que eu assisti ele, eu já tinha quase 30 anos, quando eu consegui tomar coragem pra ver. E tive medo, cara. Putz, o filme realmente, aquelas cenas que tem uns flashes do nada, que é tipo uma cara de um demônio, sabe?
Deus me livre.
No meio da tela, como se fosse propaganda do Jequiti, sabe?
Aham, do Pazuzu, porra. Grande.
Do Pazuzu, exato. Pazuzu, é verdade, é o Pazuzu, né, no filme.
É, porra.
Esquecido. E assim, cara, eu não sou um cara religioso, né? E assim, eu não sou supersticioso, mas eu sou um pouco esticioso, como diria o Michael Scott. Desde então, cara, eu digo assim, eu sou um cara cético, mas acho que essas possessões demoníacas devem existir mesmo. Não é possível que você queira fazer um filme à toa, pelo amor de Deus.
Rapaz, se não existe possessão, esquizofrenia existe, então vai nessa aí, confia que pode rolar, tá?
Ah, cara, eu acredito que exista, cara. E quer que te falo? Ali eu acho que é um nível mostrável da coisa. Eu acho que deve ter coisa até pior, bicho.
Não sei se é
demoníaco em si. É aquela parada, como eu disse pra vocês, eu não sou um cara religioso mais hoje, né? Eu passo a vida... sei lá, as experiências de vida. Hoje, eu só acredito em alguma coisa que rege as regras de tudo. Mas, cara, eu não duvido que uma pessoa fique virada no Jiraya aquele ponto, naquela doideira, bicho. Porque eu já vi maluco puto fazer um monte de coisa, cara. Então, eu realmente não sei te falar.
É.
Ô, Léo, outro filme aí que é bom a gente recomendar pro ouvinte pra ver na sequência, que já não é tanto terror, mas tá nesse lance aí de possessão, Stigmata. Esse filme é foda também, cara, pra eles.
Porra, esse aí é foda mesmo, bicho. Esse é.
Mas, Léo, sobre o que você falou ali, eu já vi. Eu acredito, eu já vi, tá ligado? Mas eu levanto a dúvida porque, mesmo eu tendo certeza, a dúvida é muito mais confortável.
É a doce dúvida de achar que não acontece nada, né? Desse jeito. Chega!
É, exato. Cara, o Exorcista, ele tinha muito... Eu lembro da galera na escola, antes da quarta série, se juntar pra assistir esse filme, todo mundo cagado de medo. Principalmente, muita gente desistiu naquela cena da vela, que a vela tá de boa, de repente, dá um fogão do caralho e... Ali foi o jumpscare que já... Metade da galera já quitou.
Né.
E eu gosto muito da questão histórica dele, porque ele começa toda na parada da escavação lá, que acham tipo um ídolo lá do Pazuzu e tal, pá, tem toda uma lore bem amarradinha, assim, que é essencial pro filme de terror funcionar. Ou você escreve só na tela, assim, baseado em fatos reais antes. Mas é uma parada que é um filme bem forte, é um filme bem relevante. E de uma época que isso aí não era comum, né? Que se eu olhar a Netflix hoje, a cada 5 filmes de terror, 3 são sob possessão. Geralmente é vazio e triste.
Igualzinho ao editor.
Ah, esse filme aí eu nunca vi, pretendo não ver, porque eu não sou muito fã de filme de terror.
Eu também.
E esse aí é o famoso coisa ruim mesmo, cara. Esse é o...
Eu tenho uma coisa pra falar bem polêmica aí, puxando até pra teoria da conspiração. Mas eu cresci no cristianismo, né? Católico e tal. E uma época eu li bastante o Apocalipse. Aí lá no Apocalipse, quando ele fala da besta, né? Quando fala do anticristo na Bíblia, tem um trecho lá que cita que a besta... Mas tem 7 cabeças e ela vai ser ferida em 2 cabeças, certo? E depois disso ela vai voltar com mais força e vai começar todo o plano dela aí do anticristo, né?
Isso.
Beleza. As 2 cabeças atingidas é o World Trade Center, cara. E o Exorcista foi gravado em Washington DC. Aquela escada lá que o padre cai, desculpa o spoiler aí, é em Washington. Então talvez é isso. O Pazuzu já tava dando um recado, ó. Já cheguei, tô aqui, vamos fazer um filme pra avisar o meu secto. E é isso, cara. Estados Unidos é o capeta. Obrigado.
Não, eu ia levantar que eu não sabia que Pazuzu era Tiamat.
É, o nome é.
É só pra quem é muito da RPG.
Se você entendeu, você é virgem.
Sim.
Isso explica por que a Linda Blair parece o Bob.
Boa, boa.
Boa, boa, boa.
Um pontinho pra você, Ju. Spooky,
scary skeletons are silly all the same. Bom, eu vou puxar um então. Estarei puxando um filme... baseado em livros também, baseado em um livro do nosso amado e querido Stephen King.
Que lindo, cara!
E esse filme aí é de 2007, é o filme 1408.
Nunca nem vi.
É um dos que eu gostei, porque assim, eu não sou muito fã de filme de terror justamente por causa do coisa ruim. Eu não gosto, não me agrada, eu não gosto de tomar susto.
Cagão.
Então eu acho incrível as pessoas terem o prazer de ver um filme justamente pra tomar susto. Não sou muito fã, até porque também todo enredo de filme de terror é quase a mesma coisa. Esse aí eu gostei porque o filme se baseia num cara que ele é um escritor de contos paranormais. E ele vive viajando vários hotéis pelos Estados Unidos, falando assim, ah, isso daí é assombrado, rapaz, essas coisas não existem não, é tudo bobeira, rapaz, nunca vi isso daí, ó, isso daí não existe, mentiraiada da porra. Aí ele vai, escreve um livro, vende, e aí ele ouve falar desse quarto 1408 que fica em um hotel, que todo mundo se matou, já aconteceu muitas mortes. E ao invés dele deixar pra lá, o que ele faz? Ele fala, não, rapaz, daí é mentira, vou lá. E aí, o que acontece? Acontece aquilo, né? Não pode desafiar. E aí começa a acontecer uma série de infortúnios lá dentro, aquele terror psicológico, que ele começa a ter umas alucinações dentro do quarto, umas paradas bem bizarras vão acontecendo, e ele vai tendo visões de todo mundo que já se matou, tal. É um terror psicológico bem doideira, cara. Bem doido, que eu confesso que não durmo mais em nenhum quarto de hotel sozinho.
Cara, eu não conheci esse filme não, mas do jeito que você tá contando aí, a parada é meio tensa.
Não, o negócio é doido, cara, o negócio é maluco.
Não, eu assisti esse filme, ele é embaçado mesmo.
Esse filme é muito pica, cara.
É muito pica.
Uma das últimas vezes que eu viajei, eu fiquei no 1408B.
Putz.
Meu Deus.
Sim, cara.
Isso, aí tem coragem, aqui vemos que tem coragem, menino.
Só descobri na hora, cara. Foi mó paia, mas... Porra, esse filme é maravilhoso, cara. Eu gosto muito desse filme, eu gosto de tudo que o Stephen King faz. Tô nem aí mesmo. Se ele já fez merda, eu gosto também. Esse plot aí do cara ser cético pra caralho, ele vai desafiar aí, dá merda, é nada mais do que o normal acontecendo, né? Do que o óbvio. Mas é um filme excelente. E não é muito terrorzinho, não. Ele é mais suspensezinho. É bom pros amantes aí, não do terror.
Né? Mas, cara, esse detalhe que o Gabriel falou, cara, no filme, a maioria de grandes plots aí é isso, né? O cara não confia. Alguém dá um conselho, alguém fala, cara, não faça isso. Parece que o não faça isso é vai, filha da puta, faz, né? O cara vai e faz.
O proibido é mais gostoso.
Não, já dizia o Patrick Maia em um dos seus textos aí de stand-up. Se você chega, sei lá, em uma casa e um demônio chega e fala assim, essa casa é minha. Irmão, a casa é dele. Foda-se, vai embora. Entra lá no Zap Imóveis e arranja outro canto pra morar. É isso. E 99% das vezes a casa é toda fodida também, nem vale a pena.
Não, cara, e você entra na casa, o demônio fala assim, não, a casa é minha. Cara, eu não sei nem que vara que você vai processar um demônio. Como é que você vai descobrir o domicílio espiritual do demônio? Você vai botar o daqui, não vai ter. Não, rapaz, é um processo que não, você não estuda isso na faculdade, cara. Não, não, não tem nada. Eu já li duas vezes o Vadimeco. Tem nada falando sobre processar defunto que tá vivo.
Ai, um ponto pra amar o Vadimeco. Ai, muito bom, cara.
Você vai perder, porra. Cara, não processa demônio, não, gente.
Dá ruim, né? Dá ruim.
Vai morar em outro lugar.
Mas vou falar um negócio. Toma cuidado com filmes de terror de número, que tinha um também que é horrível. É horrível. Eu acho que eu tinha mentalmente oposto a esse. Que era algum número também de algum apartamento que, nossa senhora.
Ah, não. Eu sei qual que você tá falando. Deixa pra falar na parte que a gente vai falar dos ruins. A gente vai falar dos bons primeiro e depois dos ruins.
Sim. Eu tô falando. Toma cuidado. Não inverta os números.
Você deve estar falando da canção Suite 14 da dupla Henrique e Diego com participação da MC Guimê. É ruim mesmo.
Nossa, que lixo! Que lixo!
É ruim. Isso aí é ruim. Realmente ruim.
Porra, eu gosto pra caralho dessa música, tá?
Ih, olha o produtor.
Vivo lá é pica. Porra, é muito bom, cara.
Então, aproveitando falando de livro, vou fazer um filme de terror que não vem de um livro, mas tem um livro no filme, que é o Babadook. Não sei se alguém daqui do podcast também já assistiu.
Assisti.
É excelente. Tem altas alegorias no filme. Olha, não tem um filme melhor pra recomendar desse Halloween do que esse.
Cara, eu assisti Babadook logo que ele saiu. Aí depois eu tive que reassistir, porque Tu manja que a história desse filme fala sobre depressão, né?
Não, sim. É um filme que você assiste pela primeira vez pelo entretenimento e você assiste a segunda vez pela mensagem. É um filme... Sim, é um dos poucos filmes de terror que tem profundidade dentro da história.
Não, é um relato, é.
Eu vou trazer outra aqui, não sei se já perceberam, mas Babadook é Bad Book. É uma... Deixa eu fazer a posição de letras aí. Mas pra curiosidade pra vocês.
Porra! Não assisti esse filme, Pedro. Realmente não conheço.
Pô, esse filme é pica, cara. Esse filme é muito pica. E assiste com a visão de que é sobre depressão. Você vai extrair muito mais dele. É um serviço de utilidade pública e entretenimento ao mesmo tempo.
Caraca! Recomendando assim...
Não, é pica mesmo, tá ligado? Ele nem chega, nem tem terror mais nele. É só, caralho, que tristeza.
Ó, a diretora, né, todos os momentos de jumping scare clássico, clichê que vocês conhecem, ela quebrou todos. O velho truque do espelho, né, do banheiro. Tem a cena, só que ela vai esquecer de fazer a cena e a cena não conclui do jeito clichê. Quando aparece o barulho, né, aquele barulho estranho, que o monstro está se aproximando, não tem, você não vê o monstro. Agora, se você começa a enxergar alguma coisa na tela, não tem o barulho. É fantástico.
Caraca, bicho.
Porra, é muito pica mesmo.
Tipo aquele Cloverfield que você não vai vendo porra nenhuma também, vai destruindo a cidade e você não vê porra nenhuma do bicho.
Mas Cloverfield é outro nível, né, cara? Cloverfield é um dos melhores filmes da história da humanidade. Foi o meu favorito muito tempo, junto com Constantine lá.
Meu Deus, Amaro, para de gostar de coisa merda!
Só que ele entrega muito, cara, porque você só vai conhecer o monstro, eles têm um preciosismo com o monstro. Pode ser economia também, né, de CGI, mas demora muito pra entregar e é em primeira pessoa.
Porra, que da hora.
Pena que a continuação...
O segundo e o terceiro vai tão rio total.
Mas aí que tá, cara. Cloverfield é um filme absolutamente fora da casinha. Aí a gente não poderia esperar consistência do cara que fez. Porque o maluco tava na onda de droga tão grande ali que ele não faz ideia do que ele fez. Perguntaram a ele, tipo, do nada no filme passa uma carruagem com um cavalo branco. O mundo acabando, um monstro comendo todo mundo. Monstrinhos comendo quem ele não conseguia comer. E do nada uma carruagem. Aí perguntaram pro diretor, o que é aquilo? Ele, não sei.
É assim mesmo, não sei.
O cara alugou um cavalo, uma carruagem, filmou, botou no filme e não sabia qual era o significado daquilo.
Pior que é bem isso mesmo, não sei, não sei.
Não sei.
É assim que eu fico com Cloverfield, toda vez, exatamente assim.
É muito bom, é muito bom. Tem uma sagazinha meio paia no meio, mas de salvar a menina lá no prédio lá, mas tá tudo bem. É um filme excelente.
Bacana.
E sobre Babadook, gente?
É, outro filme aí que quando saiu a galera falou bastante, que era um terror bem diferente, que realmente era bem imersivo aí, como o Pedro falou. E eu, como um bom cagalhão, não vi. Então, entre Babadook, eu recomendo pra vocês aí um ótimo filme também que chama Marmaduke, que é um cachorrão muito divertido, muito legal. Você não vai morrer de medo, você vai morrer de rir.
Marmaduke, pô.
A Marmaduke é do caralho, né? Puta que pariu.
Ai, mas beleza, né? Bom, esse daí, bom, sei lá. Eu também gostei bastante do plot. Parece ser bem bacana também.
Então, gente, lá em 74, um moleque matou a família inteira. E ele disse que ele tava mexendo com coisa ruim, que as vozes mandaram ele fazer aquilo,
uhum,
e tal, e pá. Ele pegou um riflezinho assim e resolveu matar os irmãozinhos novos, 4 irmãos, os pais. Deu uma Suzane Richthofen, né? E ele mexia com os negócios, achava os negócios esquisitos na casa lá, tal, beleza. Aí foi preso, esse cara é louco.
Não me diga.
Prenderam. Aí, tempo depois, uma galera comprou a casa lá, foi morar. 30 dias depois, os caras já saíram fora, porque estavam ouvindo voz, estavam vendo coisa. Tinha sangue saindo da parede e tal. E isso é verdade. Aí fizeram um filme sobre isso, que é o Horror em Amityville. Que é um filme de pessoas com problema em se conter pra fazer jumpscare. Porque tem um jumpscare a cada 5 segundos. É com Deadpool, não vou nem falar Ryan Reynolds. Deadpool, antes dele fazer a harmonização facial, que você quase não reconhece ele. E, cara, é um filme pesado. É um filme escroto de se assistir, porque é terrorzinho de criança, tá ligado?
Uhum.
A criança, tipo, toma um tiro na cabeça, ela pega o dedinho da babá, enfia dentro do buraco da bala. Assim, é um negócio, assim, bom pra ver jantando. Inclusive, eu fiz isso hoje.
Ai, meu Deus.
E é baseado em fatos reais de verdade mesmo, tá ligado? Então, é um filme que pega muito.
Cara, esse filme, o Amaro, eu lembro na época que a galera comentou muito desse filme. Muito desse filme mesmo. Justamente por causa desses nojinhos do filme, você tá ligado? Dessas paradas todas aí.
Sim.
E tem uns filmes assim que depois acabaram meio que a galera tentou replicar em outras paradas. Mas se você olhar em listas aí, Terror em Amityville tá em top 10 em quase todas, cara.
Sim. Cara, é um filme muito forte, cara. A primeira vez que eu vi esse filme, ele tava passando na... Que passa depois do Altas Horas. Como é que é o nome dessa sessão aí?
No Telecine? Não, Telecine não, é Supercine.
É, só que eu cheguei na última cena, que é aquela cena que a menininha fantasma lá, com pé de bode, é puxada pro chão.
Foda.
Porque a família vai embora e tipo assim, não, acabou, vai descansar. Aí puxa ela pro chão. E eu só vi aquilo, eu, caralho, que merda de filme é esse? Aí depois que eu fui procurar ver, aí sei lá, isso aí, o filme é 2005, sei lá que ano foi isso, mas cara, mó doideira. O filme é pesadão mesmo.
Nossa, brabo.
Não assisti não, mas eu não curto muito esses que assim, baseado em fato real. Ó, vou te falar, é que o Léo comentou da outra vez, depois das crianças, a gente ficou meio bundão pra assistir essas coisas. E baseado em fato real é um negócio que mexe demais comigo, eu não curto muito assistir hoje em dia, não.
É o terror perigoso, né? O famoso terror perigoso, tá? Terror de verdade. E era um caso bastante debatido dentro da galera paranormal, assim, de que, porra, será que foi verdade? Aí fizeram um filme sobre isso, é uma merda.
É, tem uma temporada de filmes, né? Dessa pegada de baseado em fatos reais, relatos. A boneca lá, como chama?
A Annabelle?
Annabelle.
Ah, mas esse Annabelle verso aí, eu acho paia. Esses Annabelle,
lixo,
Lia Freira, Invocação do Mal.
Super lixo.
Eu acho tudo muito paia, porque... Porra, aparece o demônio do clipe do Panic! At The Disco lá, caralho. É muito galhofa. E esses filmes não poderiam se entregar a galhofagem assim, desse jeito.
É, tem isso aí, né? Porque tem uns que se levam a sério e acabam ficando sérios mesmo. Tem outros que se levam a sério e acabam partindo pra galhofa, igual a gente vai falar no próximo bloco. Mas é bem por aí mesmo. Bags of bones seem so
unsafe, semi-serious. Momento break.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe!
É isso aí, querido ouvinte, né? No bloco anterior a gente falou aí nossas sugestões de filmes bacanas pra você assistir nesse Halloween, né? Fora as nossas sugestões, a gente foi falando, lembrando de alguns outros filmes aí pra ir puxando, né? É uma lista pessoal, vocês sabem disso, né? Então, se às vezes não tá aquele outro filme que você indicaria, fique tranquilo, é só assistir ele junto que tá tudo bem. E agora nós vamos falar, né, de filmes que a gente não recomenda, né? Que são filmes que ou a gente não recomenda por ser brabo demais mesmo, sei lá, ou porque é ruim mesmo, galhofado demais mesmo, beleza? Então vamos lá, galera, pode puxar a lista aí.
Bom, eu vou começar então, puxando um belíssimo filme que foi lançado no ano de 2023. Um filme 100% lamentável, chamado Tim e Tina. Não sei se alguém mais viu aqui, mas... Basicamente, um casal aí que quer adotar umas crianças, vai lá no convento, já começa mal, né? Vai adotar umas crianças no convento, encontra gêmeos albinos, que deixa pior ainda, que são fanáticos religiosos, que passam o tempo inteiro rezando. E aí, eles resolvem adotar essas crianças, e aí as crianças começam a misturar uns negócios de tem que ser não sei o que, com Jesus, tem que respeitar, tararana. E aí, por causa de religião, as crianças matam cachorro, falam que tem o jeito de ver Jesus deles lá, então elas ficam se enforcando, quase morrendo pra falar que teve um encontro com Deus... Ai, cara, é bem bizarro. Bizarro não, é bem tosco, pra falar a verdade. Então, eu assisti sentindo aquela vontade de desligar a todo instante, mas como eu já tava vendo, eu falei, vamos ver até o final essa porcaria aí pra ver onde chega. Preferia não ter visto, filme lamentável e não recomendo pra ninguém. Se vocês quiserem procurar no Google, vão ver as avaliações desse filme e entender muito bem do que eu tô falando. É uma tosqueira pura.
Cara, pro Gabriel parar 5 minutos pra falar de um filme mal assim, é que o filme deve ser uma bosta.
Eu dedico minha vida e minha existência a odiar esse filme.
Ah, tem que correr de um filme desse, pelo amor de Deus. Eu não assisti. Alguém da equipe assistiu aí?
Rapaz, eu não assisti esse filme, graças a Deus, agora. E quando eu vi imagens desse filme, eu achei que era um clipe da Aurora.
Da Aurora.
Na Zistinha.
É, pode ser um clipe novo do Crystal Castles, da Bjorn.
Exato.
Pode ser o clipe da doidinha do Elon Musk lá. Pode ser, cara. Mas não, é o Tintina, uma tentativa de filme de terror que ficou muito, muito tosca.
É porque terror com criança, ele pega bem, né, cara? Que a gente nem chegou no terror japonês ainda, mas filme com terror de criança tem uma facilidade, porque criança é um negócio assustador por natureza, né, cara?
Aí que tá o ponto, Amaro. Eles tentaram fazer um terror japonês, mas esqueceram de colocar japonês,
Amaro. Aí é difícil.
Aí complica, aí não tem como. É por isso que o filme foi triste. Então, o filme é duas crianças albinas fazendo altas atrapalhadas por causa de religião. É isso.
Não, agora chega perto aqui, deixa eu contar um negócio.
Fala pra mim.
Tira esses dois albinos aí, bota dois asiáticos, tu vê a merda que dá.
Não, vai virar o dobro os reviews ali. Aí o filme seria um sucesso total. Mas enfim, Tintina, não recomendo, passem longe. Tem na Netflix, se Deus quiser, em breve não vai ter mais.
Pra quem ainda tem Netflix, né?
É, pra quem ainda tem, usa Netflix.
Vocês falam de um jeito tão superior, né? Pra quem ainda tem Netflix.
Não, mas é... Porque, tipo assim, o que a Netflix fez é errado. E eu tô aqui pra piratear. É isso, cara. Na minha TV Box tem. Entro em contato.
Contra fatos, não argumentos, né? Melhor
não. Não, mas a Netflix, ela se aproveitou de uma... dela ter sido a primeira ou a mais famosa a emplacar. E ela começou a se achar no direito de lançar filme merda. Atrás de filme merda, cara.
Mas a Netflix agora virou a porta de entrada pros influencers teen que querem fazer um filme e não tem tanto acesso aí à indústria cinematográfica.
Vou dar uma de reaça aqui, mas...
Então, eles abrem as portas aí pra um filme da VTube, pra um filme da Kéfera, pra essa galera aí que você nunca nem ouviu falar aqui, mas tá aí nativa sempre. Então, você pode ver a qualquer instante lá um filme do Enaldinho, um filme do Lucas Neto,
Credo.
Um filme do Roblox pode aparecer lá também. É isso que virou a Netflix.
Ah, eu posso pro Gabriel o filme do Roblox.
É isso, a Netflix virou isso daí. Você abre lá e dá de cara com uma VTube fazendo o filme internet, o filme. É complicado.
Não. Para.
Mas esse daí é bem das antigas. Foi a primeira tentativa de interneteiros fazerem o filme. Não deu certo. Não vi, mas eu sei bem que não deu certo. Só de ver o pôster daquilo lá, você sabe que vai ser complicada a situação.
Gente, ó, eu tô indo embora. Você tava fora do combinado. A gente falou que não ia falar de coisa de terror de verdade.
Pois é. Isso sim... É um terror de verdade. A Netflix, infelizmente, se tornou isso. Mas eu vou deixar um ponto positivo, tá? O maior catálogo de filmes nacionais ainda está na Netflix. Pode ter aí um filme da VTube no meio? Pode ter. Mas é o que mais abre espaço para filmes nacionais. Então lá você encontra o Palhaço do Selton Mello, você encontra Estômago, que é um ótimo filme, você encontra aqueles outros filmes pseudocult do caramba lá, que é, acho que é Atlântida, o nome do filme, que não confunda com o filme do Sandy Júnior, que é outro nome.
Eu ia falar isso, cara.
Não confunda, é.
Tem um filme da Sandy?
Não é.
Tem um filme de terror da Sandy com Antônio Fagundes?
Cara, se pesquisar certinho, provavelmente tem.
Aí.
Mas enfim, a Netflix tem um bom espaço aí pra filmes nacionais, favorecendo o cinema nacional. Eu gosto de ver, às vezes, bem às vezes, porque você perde 20 minutos só vendo patrocinador. Por isso que eu gostaria que o cinema nacional fosse muito mais valorizado, porque aí já ia diminuir 40 minutos de introdução de filme, porque é anúncio da Petrobras, é anúncio do governo do Rio de Janeiro que apoiou, é anúncio da Fundação Fulano de Tal. Só nisso aí todo mundo já saiu da sala de cinema. Mas, infelizmente, também temos o Tintina lá, e enquanto isso estiver no catálogo, eu não dormirei sossegado, estarei enviando e-mails, estarei enviando fax, estarei enviando cartas pedindo para que esse filme seja banido dessa plataforma.
Descontentamento geral, né? Pediu dinheiro de volta pela exibição do filme. Ai, meu Deus do céu. Porra, esse filme deve ser bravo mesmo. Ai, bacana. Tinitina, anotou, né, querido ouvinte? Passa longe desse filme aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, quem tem mais um?
Eu quero trazer aqui um slasher.
Oba!
Mas aí é um slasher, cara, que já é difícil levar um slasher a sério, né? Vamos lá, mas esse superou as minhas expectativas. Eu acho que ele reseta até, eu acho que ele vira um filme de comédia. Ele chega até na escala negativa, ele reseta o contador, tá ligado? Que é o Drive-Thru.
Qual? O do terror?
É o Drive-Thru Fast Food da Morte, título em português.
Ai, velho, porra. Esse filme é horrível, mano.
O Léo assistiu comigo aqui. Mano, que filme sensacional. Eu acho que... Então, eu realmente ele reseta e chega a ficar muito bom. Igual o Gantt no Civ, que tão passivo que eu soltava bomba nuclear. Eu acho que é esse filme.
Chega a dar a volta, né? Esse filme, quando apareceu da primeira vez, assim que a gente viu o trailer, foi na casa do Pedro mesmo. A gente viu o trailer e falei, cara, pô, será que esse filme é legal? Pô, cara, a hora que eu assisti, eu não sabia se eu ria. Falei, cara, eu não consigo definir nesse filme, velho. Porque esse filme é brabo, bicho. Ele é brabo mesmo.
Porra, no nome os caras já se entregaram, né, cara?
Né?
Porque eles não estavam ouvindo sério. Eu sei lá, eu não assisti esse filme, só que pela olhadela que eu dei aqui, já não coisa. E por terem roubado ator de Premonição, já sabe que vai dar merda.
E outra coisa, Amaro, pesquisei aqui também, terem roubado o palhaço do Twisted Metal.
Sim.
É. Fica ciente aí.
Ah, não tem como dar certo, não.
Mas alguém assistiu esse filme?
Ele é razoavelmente underground.
Eu só quero trazer uma cena que o cara, o palhaço, mata um maluco na fritadeira da batata frita do restaurante, que é uma cena, olha, interessante, pra dizer o mínimo.
Pô, mas dá, cara. Dentro do você jogar um óleozinho ali no McDonald's, você tirar aquelas duas grades ali, jogar uma pessoa ali, tá bom pra caralho.
Sim, sim.
E com gosto de batata.
Esse, eu quero que você pense nos efeitos visuais de um slasher de grande qualidade como esse.
Pô, cara, eu olhando o filme aqui, eu me lembrei de um filme que é sobre como fazer um filme slasher. Só que eu não lembro o nome do filme. E é um filme excelente, só que eu não me recordo do nome.
Vixe, aí eu também não lembro.
Bom, aproveitando então, também queria deixar um slasher que eu gosto muito, que é o Saul Hudson. Grande guitarrista, esteve à frente aí do Guns N' Roses, é meu slash favorito.
É foda pro Gabriel.
Porra, Gabriel, aí é foda, né?
Melhor slash que tem. Porra. Ele, é verdade, só o Hudson, tá certo.
Rei da pentatônica.
Total, esse daí fazia a guitarra chorar, esse aí... Fazia não, ele faz ainda, tá vivo, só o Hudson aí. Graças a um desfibrilador ligado em seu coração, que lembra ele que tem que bater toda vez que vai ameaçar parar. Ai, cara, muito bom. Bom, o meu filme que eu realmente não recomendo pra galera, né, eu sou, assim, filmes de zumbi em geral, assim, eu assisti bastante, e um da minha vida que eu mais gosto é A Volta dos Mortos-Vivos, de 85, do Jorge Romero, né, que de 85, no caso, é o remake do filme do Jorge Romero lá dos anos 60 e tal e tudo mais. E esse filme do Jorge Romero, a gente acabou comentando, né, um pouco sobre a carreira dele num nosso podcast, na Crossovercast, que a gente fez sobre filmes, né, de zumbi, né, de zumbis na cultura pop. Então esse primeiro filme, ele é maravilhoso. Aí, tudo que faz sucesso nos anos 80, os caras, não, vamos arrancar mais dinheiro dessa merda, vamos fazer outro. E foram lá e fizeram um segundo filme, cara. E o segundo filme, cara, é horrível, pra não dizer, assim, desprezível, né? Os mortos-vivos, eles voltam, assim, da morte por causa de um bando de baú, de barril que o exército, né, sem querer, deixou cair num cemitério abandonado. E ele não transformava só o zumbi, ele só não trazia os zumbis da morte, mas também traziam, né, fazer as pessoas que tinham contato com o líquido se tornarem zumbis, né, morriam e elas viravam zumbis. Só que os efeitos especiais do filme, que a gente tá falando de um filme de 89 aqui no caso, é muito inferior ao filme de 85, né, e tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Tanto é que esse filme, toda vez que assisti, porque, assim, na primeira vez que eu assisti, eu fui tão empolgado, falei, não, esse filme, pô, o primeiro eu adorei, vai ser foda pra caramba, cara, quando quando esse filme acabou e ele foi reprisado, a exaustão no cinema em casa, esse filme não passou na Globo. O primeiro passou na Globo, o segundo foi no cinema em casa. Cara, e o cinema em casa, nossa, passava a tarde, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter que assistir esse filme de novo, né? Não tinha Netflix, não tinha essas paradas de hoje pra gente trocar o entretenimento a hora que queria. Falei, ah, beleza. Então, e esse filme, cara, eu realmente não recomendo. Se tem um filme de zumbi pra vocês correrem, queridos ouvintes, não assistam A Volta dos Mortos-Vivos, parte 2. Vocês não vão gostar.
Ah, eu gosto desse filme, cara.
Ah, sabia que você ia falar que gosta, velho.
Porra, cara. Ó, tipo assim, um troço... É um lixo tóxico lá. Reviver morto-vivo e transformar pessoas normais em morto-vivo, quer dizer, em vivo-vivo, tá dentro do plot, porque, né, não era pra acontecer e não acontece. Tá tudo bem. É, só que, cara, filme de zumbi, ele nasceu pro meme, cara. Eu não consigo levar filme de zumbi a sério.
Então, mas é aí que tá. Mas foi que nem a gente falou naquele episódio lá. Os zumbis, eles acabaram, tipo assim, ele teve aquele auge ali no comecinho dos anos 80, deu aquela sumida. Depois o The Walking Dead fez voltar com toda essa força que tá hoje, né? Porque hoje o que mais tem aí é jogo, mídia de zumbi aí pra você se divertir, né?
Mas aí que tá, o The Walking Dead é mais aquela questão... política, filosófica, de interação de pessoas, que,
uhum,
mesmo no The Walking Dead, eu já falei isso no... Diz qual episódio, Fred? Valeu.
E eu sei lá, porra!
O zumbi começa a ficar bobo, porque as crianças de 5 anos no The Walking Dead, elas acordam, vão lá, matam 3 zumbis e voltam pra casa.
Entendi.
Pô, começa... Na segunda temporada já começa a ficar banal. O zumbi já começa a virar um coadjuvante na série de zumbi. Então... Sei lá, o zumbi não me pega muito, não. Nem em Train to Busan e aquele daqui do Brad Pitt lá, lindo, que o zumbi é rapa, caralho. É, não, aquele filme é pica, porque é um filme pica.
World War Z lá, né?
Isso, o jogo também é muito bom. Porque o filme é pica, agora o zumbi, ele é bobo, é um troço bobo. Não, meu nome é Amar Assad e eu sou contra zumbis.
Calma, rapaz. Mas alguém assistiu esse filme?
Sim, sim, mas eu também sou da opinião do Amar um pouco. Os zumbis não... É muito difícil de levar a sério, né? Depois de tantos filmes aí, é realmente complicado.
É tipo assim, nada retificando, nada contra o zumbi. Queria mandar um abraço pro Ed do Iron Maiden, coisa e tal. Mas o zumbi no plot, ele não funciona, porque ele tem que ser lento, ele tem que ser lerdo, ele tem que ser burro. E quando ele é rápido, ele não faz sentido. Então é um terror que não dá medo.
Ô, Amaro. É que depois que o Chico Science morreu, essa nação aí ficou meio perdida mesmo.
Sossega aí.
O povo Gabriel.
Caralho.
Não, essa pegou dentro. Os fãs do Chico Science vão ficar... Não cancelem o Gabriel, por favor.
Ah, pô. Foi uma homenagem, cara. Abraço, Chico Sainz.
É, realmente, esse filme não dá, não. Não dá pra descer, não. Mesmo ele sendo de uma época ali que a galera tava querendo dar um revival nisso daí. É, tempos depois do clipe do Thriller e tal, aquela parada que... Ah, mas não dá. O um é maravilhoso. Agora, o segundo, pra mim, nossa, a atuação dos caras, sabe? É a famosa atuação de Dívida de Jogo da Isabela Boscovi, sabe? Ah, não dá.
Cara, mas aí que tá, você botou um filme que ele é essencialmente trash. Que é a proposta do filme, é ser aquilo ali, cara, é não fazer sentido. Você já assistiu Fome Animal?
Já, o Fome Animal já assisti.
Porra, aquela cena maravilhosa do cara matando um hall cheio de zumbi com um cortador de grama, cara. Que o boss final do filme é a mãe dele, que virou um bicho com a bunda gigante.
Ah, não, acho que uma das melhores cenas que eu já vi filme de terror é o cara usar o helicóptero pra cortar zumbi.
Isso é em qual filme, cara?
Isso que eu tô tentando ver agora, eu não lembro. Eu sei que era na parte final. Tão um monte de zumbi num campo, o cara...
É Extermínio 2.
Aí, ó.
É, alguma coisa assim. Mano, é sensacional.
E tipo assim, Extermínio ia ser o meu melhor filme. Sem meme.
Puts.
Porque Extermínio, ele tem uma pegada muito boa. Tipo assim, Apocalipse Zumbi. Ele é a parada mais aceitável de apocalipse zumbi possível. É só que aquele negócio, né, cara? É um filme de zumbi. Então ele não vai atingir uma coisa além do que ele vale.
Bom, bacana. Mais filmes, pessoal?
Então, eu ia muito falar de Mar Aberto. porque Mar Aberto é uma merda. Não assistam Mar Aberto, porque Mar Aberto é simplesmente duas pessoas boiando durante 2 horas. Mas o filme de terror, que nem é de terror, que na realidade nem é um filme, é esse troço chamado Midsommar, que teve esse surto coletivo do pessoal falar que ele é genial, que ele é incrível, que ele é uma obra. Esse filme é uma merda. Esse filme não faz o menor sentido. É jovem numa viagem de droga. Ponto. Não tem razão pra isso ser incrível.
Viagem de droga.
É uma viagem de droga, cara. Porra, terminou com o namorado, vou viajar, vou usar droga. Meu Deus, o mundo está diferente. É lógico, você tá usando droga, caralho. E aí, vou vir entrar dentro do urso. Foda-se, caralho. Porra, é umas paradas muito desconexas, não faz sentido. E o filme é ruim.
Ai, Mar Aberto, você já tinha comentado um pouco sobre ele em um outro cast, que era uma bosta, viu?
Eu sempre vou xingar. Não, Mar Aberto foi meu pior filme, ponto.
Foi verdade, pior filme, verdade, você falou que ia ter pior.
Foi o pior filme, mas de terror, Mar Aberto nem é de terror, cara, porque sinceramente, você ficar boiando 2 horas ali, é, porra, sacanagem, cara. Podia ter morrido mais rápido. Mas o Midsommar é sacanagem, cara. O que, que é esse filme?
A Midsommar fez um sucesso aí no meio cult aí. Eu não assisti ele também ainda, não.
Não, é lógico, cara. Porque, tipo assim, essa juventude... problema é a humanidade e tem a juventude que é a parte. O jovem, ele olha uma parada que ele não entende, que ele não consegue compreender. Ele fala assim, caralho, genial. Por quê? Porque eu não consegui compreender. Aí começa a endeusar, a inventar fic, termo de jovem, aplicado aqui nesse momento com sucesso, sobre uma parada. Então, tipo assim, as fic criadas sobre esse negócio é muito melhor do que o filme. Esse filme não vale a pena, além dele ser enorme.
Corroborando o Amaro, lembre-se que o que estourou recentemente foi a live de NPC. Essa é a nossa juventude.
Amaro é o brabo.
É, eu não tenho mais nada pra acrescentar.
Né? É aquela premissa que eu sempre trago aí quando falam de filmes cults, que a partir do momento que você tem que explicar por que o filme é bom, ele não é bom.
Exatamente.
Se ele for bom mesmo, você vai falar, pô, esse filme é bom, você não vai precisar ficar vendo uma teoria aí de 30 minutos no YouTube, procurando informações e tudo mais, pra falar, ah, nossa, então ele é bom. Você vai entender de cara que o filme é bom, pô.
Gabriel, você já viu alguém explicando por que tá chovendo hambúrguer é bom?
Não.
Não.
Porque o próprio nome do filme é tão bom que o próprio nome já fala.
Exato.
Tá chovendo hambúrguer. Você ia falar, caralho, que louco que você choveu hambúrguer, mano.
Que coisa boa, exatamente.
Eu saí com um baldão na rua, eu vou ver isso daí. Aí você vem e fala, nossa, olha, cara, por que não fazem uma máquina assim pra chover hambúrguer? E aí você fica feliz.
Até mesmo você despreparado, você pode simplesmente abrir a boca em direção ao céu e vai cair um hambúrguer na sua boca.
Se pingo de chuva, se pingo de piroca.
Exatamente. É o que faz o filme ser bom, não essas coisas aí. Eu sou o inimigo número 1 de Donnie Darko, então eu sempre cito aí.
Não.
Donnie Darko, você vai ter que ver 400 mil teorias pra falar que é de viagem no tempo, não sei o que lá, nananã. Quer falar coisa de viagem no tempo da hora? Pô, De Volta pro Futuro, olha lá, ó. Foi lá, assistiu, pegou o rival dele lá, pega a revistinha de aposta em jogo, começa a jogar lá na, na Betano, e fica aí apostando no Botafogo. É isso que é muito louco.
Betano.
Gabriel, eu quero desmistificar uma parada aqui, cara.
Você tem todo o direito de desmistificar o que você quiser, mano.
Toda viagem é no tempo. Você já saiu de um lugar e chegou antes. No outro?
Não, ele tem toda a razão.
E digo mais, Amaro, pra viajar, ó, se o mundo gira em torno de si em 24 horas, e a galera fala que viajar pro Japão é tão demorado,
aí,
o que os caras fazem pra demorar tanto? Por que que não levanta um helicóptero e fica parado por 24 horas até o Japão chegar nele?
O maior brasileiro de todos os tempos.
Aí, ó.
Ai, um ponto pro Gabriel, mano. É um gênio, Gabriel, é um gênio.
Vamos supor, se você cuspir pra cima com a força grande, é pra cair na África.
E digo mais, Amaro, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Você sabia? E todo mundo ficar um do lado do outro de mão dada, um monte de gente vai morrer afogado.
Ai, mano, você é foda. Oh, e tudo isso por causa do teu ódio com Donnie Darko, velho.
Tava Donnie Darko é a merda mesmo.
Mas o Midsommar eu não vi, está na minha lista pra ver, justamente por isso que a galera fala, nossa, que é um terror que se passa durante o dia. Certamente eles nunca andaram na cidade de São Paulo, mas enfim.
Né?
Mas eu tenho essa curiosidade de ver, depois que o Amaro falou, já deu uma desempolgada bem grande, e essa coisa aí que ele citou do jovem experimentando droga, eu só queria citar aí um belo momento que eu relembrei, estou reassistindo Eu, a Patroa e as Crianças.
Foda!
Porra, bom. E passei pelo episódio que o Júnior experimenta maconha pela primeira vez, e o Michael e a Jay ficam agindo de forma estranha pra parecer que é a brisa dele. É muito bom, recomendo. Eu, a Patroa e as Crianças, muito melhor que Midsommar.
Não, e filme de terror de dia, rapaz, terror ele acontece principalmente de dia, rapaz. Quando que você já não esteve no supermercado, aí você foi aproximar o cartão, aí a pessoa falou, não tá funcionando não, digita a senha. Você nunca mais digitou a senha. Você não faz ideia da sua senha. E a pessoa digita assim, você erra 3 vezes, você tá fudido.
O máximo do filme de terror noturno que acontece é das 6 da tarde até umas 7 e pouquinho, que é quando você tá no ônibus de volta pra casa, que você dá aquelas pescadas assim, acorda assustado sem saber se passou do teu ponto ou não. Isso daí é o máximo que acontece durante o dia de filme de terror. Então o Midsommar tá falhando muito em achar que essas coisas acontecem durante o dia, que o que acontece durante o dia é esse tipo de susto aí que o Amaro falou. Você ficar com medo de perder teu ponto, é se dar uma cochiladinha, é tentar acordar com o despertador pra ir trabalhar e achar que você consegue dar uma cochiladinha sem colocar pra despertar de novo. Esse é o filme de terror de verdade. Isso é a adrenalina que você passa durante o dia.
Exato, cara. Aquela velha coisa de você olhar pro carro e pensar que se você não passar antes dele na frente do poste, tu vai morrer.
Exatamente. Se você pisar na...
Isso é pisar na linha.
No rachado da calçada, tua avó morre.
Esse é o terror de verdade. Didi, ele acontece a qualquer momento, cara. É perigosíssimo.
Desse aí ninguém fala, né?
Não, disso aí ninguém faz filme. O pessoal quer fazer filme de guirlandazinha, de flor.
É, mas fizeram anime, né? No Another, né? A menina lá, com aquele medo de cabo de guarda-chuva, aquela parada toda.
Mas ela tá certa.
Então.
É um serviço de utilidade.
Pode acontecer. Pode acontecer.
Pode. Porque o que seria da vida, né? Não tem aquele filme A Chave Mestra, que é um terror de macumba.
Uhum.
Com todo respeito, né? Pelo amor de Deus, gente.
Não, tem. Tem vários filmes com vários tipos, né?
A tradução literal é essa, porque é um filme de voodoo, que não é voodoo, é outro termo lá. É rudu, eu acho, o negócio lá. Que tipo assim, ó, só acredito quem acreditar. Aí fica todo mundo assim, eu não acredito. Aí, ó, você vai morrer, hein? Tipo o Siqueira Júnior, tá ligado? Você é maconheiro, você vai morrer até o Natal. Pô, esse filme é bom, eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme. Eles fazem defesa de tijolo. É muito maravilhoso. Vamos de próximo?
Vai lá, próximo filme.
É. Então, eu queria falar um filme muito ruim, assim... Ruim no sentido que deu asco, assim, uma coisa. É aquele filme Albergue, que é meio gore, meio... Bom, eu acho que quando eu assisti ele, já tava na vibe já de não gostar muito, curtir muito essas coisas. E foi um filme, assim, que eu não vi, assisti e não gostei.
Você sabe o que eu vou falar, né?
Não, eu sei. E eu já tinha reclamado dessa porra desse filme aí, porque esse filme me deu um medo depois de viagem, de ficar olhando quando o maluco esquisito tá andando, assim, nos lugares aí, por causa desse filme aí. Cara, esse filme, pelo amor... Oh, ele me dá agonia.
Todo filme que parece que pode ser real, é mais assustador, sabe?
Mas leste europeu, né, rapaz? Essas coisas aí de viajar pro leste europeu aí, pode acontecer você beijar a irmã. É uma loucura, eu não vou lá nunca. Mas é aquele negócio, né? Contrariando aí, né, humildemente, o Albergue, ele é um filme para retardados à parte. Porque ele é um filme de como diz o menino lá do Refúgio Cult, de body horror.
Body horror, body horror.
E é isso, é filme pra perturbado. É filme pra gente que não tem, ó, cabeça no lugar, não.
Ai, cara, tenso demais, Deus me livre.
Mas as continuações são bem ruins, tá?
Bom, eu não assisti esse filme, mas uma vez... Muito tempo atrás, eu tava zapeando canais, eu lembro de ter visto o título do filme, deixei lá só pra bater os olhos, e eu não sou muito fã de objetos cortantes, me dá muita agonia. Tinha muita cena com objetos cortantes, se eu não me engano. Então, por isso que eu decidi passar longe desse filme. Não sei se isso, na verdade, é uma crítica minha, o que torna isso um ponto positivo pro filme, porque às vezes as pessoas gostam e falam, se vocês ficaram agonizados, é isso mesmo, é isso que é o filme bom. Aí eu tô dando um ponto positivo, mas é porque eu não gosto, então é um ponto negativo. Se você quiser ver gente se machucando e achar que é filme de terror bom por isso, o canal do Everson Zóio é o melhor horror movie de todos os tempos. E essa é a minha opinião.
Gabriel Fire, mais um ponto, Gabriel, hoje aí. Muito bom, muito bom.
É, e quem gosta de Wahlberg, tem um filme maravilhoso que eu vou ter que recomendar, que é Turistas.
Puts, velho, aqui do Brasil.
Ele se passa no Brasil. É aquilo, só que pior. De pior pra ruim mesmo. Nossa, esse filme é maravilhoso. E eles ficam presos por uma coisa muito brasileira, né? O ônibus quebra.
Creto. Ai, 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 porra, velho, o Wahlberg, Deus me livre, velho, não nem de lembrar, velho, da agonia.
Ah, é.
O foda é saber que fizeram mais dois, né, 2 e 3, né, tem o Wahlberg 2 e 3.
Sim, sim, pô, eu gosto, cara, eu reassisti todos os Jogos Mortais recentemente, que eu digo, no último mês, e assisti o 10 aí, que é um filme maravilhoso, recomendo pra caralho.
Putz.
Porra, muito bom, porra, dentro, história dentro. História dentro, 100%.
Bacana. Vamos lá, Juquinha?
Pô, galera, ó, como sempre, vou trazer a polêmica aí pro podcast. O filme que eu não recomendo é um filme muito queridinho aí da galera do terror. E assim, cara, eu achei esse filme muito ruim, muito fraco. E ele trouxe a moda do jumpscare, né? Daquele negócio que abaixa o volume do filme e de repente acontece uma nova, entendeu? Sabe, chato pra caralho isso, tá ligado? Isso não é terror, isso é susto. Diferente. Terror é na mente. Susto é um reflexo quase que físico. Enfim, pânico. Esse filme é chato pra cacete. A única coisa boa desse filme é que criou o personagem... Esqueci o nome dele.
Ghostface.
Ele eu acho legal. Até porque eu consigo fazer a cara dele. Eu consigo gritar a cara dele. Depois eu mando pra vocês no WhatsApp.
Ah, manda aí.
Por favor, por favor.
Pânico pra mim é um filme que não desce. Esse filme é chato, assim. Eu nem vi o resto, assim. Eu prefiro ver todo mundo em pânico. Acho mais divertido.
Eu sou inclinado a concordar com o Juca. Eu nunca gostei de pânico. Eu sempre achei horrível, velho. Horrível mesmo.
Isso, gente.
Eu já gosto, eu curto esse tipo, estilo suspense, que é um lance assim de você sabe que vai dar merda, mas você fica ali na ansiedade pra ver a merda acontecer, entendeu? É todo mundo retardado que mexe onde não deve, faz o que não deve, mas enfim, teve uma fase aí na fase dos pânicos, principalmente, que eu curtia bastante. Hoje em dia, acho que eu não tenho muito mais paciência, mas eu prefiro muito mais um suspense do que um negócio mais gore, um negócio muito sanguinho, essas coisas eu não curto não.
É pânico nada mais é que um Scooby-Doo, né, cara? Mais 18. É porque vai morrendo gente, no Scooby-Doo não pode morrer, né? Porque coisa, pá, tal, aí, ah, quem que era o negócio? Aí desmascaram, assim, era a tia de todo mundo.
O Ruivo Moss, era o Ruivo Moss.
porra, basicamente o Scooby-Doo. Eu gostei mais, todo mundo em pânico é melhor do que pânico.
Fato, fato.
De fato, mas não, tem sua função na sociedade.
Mas é isso, o filme Pânico começou bem aí a galera... fazendo um terror legal, aí começaram a achar que eles entendiam de fazer filme de terror e começou a desandar. E o Pânico leva a mesma lógica do programa Pânico. Começou bem, começou legal, eles começaram a achar que sabia falar de política e começou a desandar.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Perfeito paralelo.
Exatamente.
Perfeito paralelo.
Mandou bem, mandaram
segue
bem.
A mesma lógica, todo Pânico acaba no limbo da mesma forma. Me assusta aparecer um nicho.
Corte rápido, é Tramontina.
Ai, cara, bom, eu concordo com o Juca, mas eu entendo que também, assim, eu tava na escola, né? Época do Pânico, foi um furor na molecada também. A galera, nossa, olha tal. E tipo assim, a gente não falou muito disso, a gente falou só o Pedro deu uma puxada tal e tudo mais, mas a gente não comentou muito sobre os slashers em si, né? O Ghostface acabou virando, entre aspas, sinônimo de slasher, né? O pessoal acabou colocando. Mesmo que o contexto todo do filme não puxe pra esse lado de slasher, né? Ele passa bem longe.
Puxa, pô. Puxa.
Não, ele puxa pelo contexto de ter o assassino que vai atrás mascarado e tal, mas você vê que as mortes dele não são tipo do nível do Jason lá nos primeiros 4 filmes, por exemplo.
Ele não é uma entidade que, porra, sobrenatural. Ele é um cara com a máscara. E então não dá pra ele escalar esse ponto. Mas ele cai como slasher. É um slasher gostosinho até, cara.
É, mas é só ressaltar esse ponto aí de que O personagem acabou sendo mais famoso que o filme em si. Uhum. Tem gente que usa essa máscara até hoje pra Halloween, sendo que a galera não sabe nem o nome do personagem direito. O Pânico engatinhou, né? Pra que todo mundo em pânico pudesse correr. Amém.
É isso aí mesmo.
E pra que o Clube Atlético Mineiro pudesse assombrar o Olímpia na final da Libertadores 2013 usando uma máscara desse filme. Então o trabalho tá feito. Ponto positivo pro filme do Pânico.
Abraço, Atlético Mineiro.
Foda-se!
Darkness must go down the river.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes: no Twitter, como Crossover Nerd, no Instagram, também como Crossover Nerd, e no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes, então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Se você ficou até agora aqui pegando a nossa listinha de hoje aqui, você ouviu nossas redes sociais, né? Só que é aquela parada, né? Tá daquele jeito. A gente precisa refazer essa nossa, como que se diz, né? Nossa vinheta, porque o site agora, o Instagram do site é site Crossover Nerd agora. Não é só Crossover Nerd mais. O Instagram é site Crossover Nerd, tá bom? Só pra dizer pra vocês aí. O restante continua igual, mas o site mudou. É site Crossover Nerd, ok? O vencedor de hoje é o Gabriel.
Uhul!
Né? Hoje o Gabriel estava on fire, estava doidaço.
Usando lança.
Estava muito louco, estava que nem o Ghostface hoje aqui. WhatsApp aqui, igual do mesmo jeito.
Você tá falando isso porque você não viu a minha fala de despedida, mas beleza, pode dar vitória pra ele.
Ah, é? Ah, não, mas aí vocês têm que começar a se decidir, velho. Eu tô falando agora pra não esquecer depois, mas beleza, guarda essa informação aí, querido ouvinte.
Eu tô com o regulamento aqui em cima da mesa, qualquer coisa eu vou intervir, pode ficar tranquilo.
Não, então beleza, então, tá bom? Então é isso aí. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
Bom, galera, pelo andar da carruagem aqui, você viu que de filme ruim foi tudo recomendação também. Teve um ou outro aí que falou que não assisto o resto. Teve gente que defendeu aí. Então, filmes de terror é pra quem gosta. Se você gosta, assiste, manda ver. E é isso aí.
Isso aí. Seja feliz. O importante é ser feliz, até no Halloween. Pedro Fusaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É isso aí. O terror dá asas aos pés, então corra que o Frank Krueger está te esperando.
Ai, ai. Amara Sade, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É, vou voltar com a vozinha. Então, a única coisa que me dá medo de verdade é a remessa conforme. E ela tá valendo.
Tá valendo, tá valendo.
Meu Deus, acabou os Rising.
Ai, Gabriel Oliveira, vocês consideram seus sinais e tchauzinho pra galera.
Ó, vou me despedindo da galera, porque o nosso terror de verdade está chegando e se chama segunda-feira.
Puta merda.
Nossa, bateu a bad agora, bateu a bad. Ai, Juca Vladislau, vocês consideram seus sinais e tchauzinho pra galera.
Pô, queria aproveitar aí o Dia das Bruxas e mandar um abraço pra minha ex. Valeu.
Nossa, velho.
Eu também.
Cara. Ai, meu Deus. O bicho tá pegando. A bruxa tá solta mesmo, hein? A bruxa tá solta. Ai, caraca, Juca.
Graças a Deus que não. Amém.
Vai ganhar do Gabriel essa ou não, Amaro? Segundo sua regra.
Não, então, rapaz, essa foi forte. Tava quanto?
Tava aqui. O Gabriel tava com 5 piadinhas aqui e o Juca tava com 3.
Aí vale o 4, aí 5-4 ainda.
Então.
E não vale o regulamento, o jogo de volta em casa, gol em casa não vale mais.
Mas foi uma ótima piada.
Não, mas foi excelentíssima. Eu ri aqui.
É, gol de honra. Foi melhor que o meu relacionamento. Pronto.
Exatamente, foi pra tirar. Pra na próxima você já. Tem uma vantagem. Não, mas eu ri aqui e o microfone não pegou, graças a Deus, porque foi aquela risada de cachorro, tá ligado? Morrendo.
Aquela que saiu de dentro do pulmão, né? Ela saiu do pulmão.
Puta que pariu. Mas foi muito bom. Foi muito bom que isso não aconteceu.
Ai, ai. É isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem nostálgica aqui, ou das novidades, tá bom? Divirtam-se no Dia das Bruxas. Por favor, não invoquem um capetinha. Não joguem merda na casa dos vizinhos que não querem dar doce pra vocês. Por favor.
Mas Léo, se você quiser, você pode invocar um pequeno Leviatã dentro de um potinho de maionese.
É, um cramunhão. Segundo a novela Renascer, dava pra você criar um cramunhão dentro de uma garrafa de cachaça.
Não, mas aí isso aí é muito ultrapassado, rapaz.
Tem pequeno que... Leviatã é foda.
É, um Leviatãzinho que vai fazer NPC de TikTok de NPC.
Exato. Isso aí, pra ganhar levantar uma grana.
É a nova moda, sei lá, galera. O Fielka é isso aí.
Pequeno Leviatã.
O Fielka, ele não nasceu, ele foi sumanado. Fica aí a curiosidade.
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, desse episódio. E até o próximo Crossovercast. Tchau.
Thank you. Come again.
Este programa foi editado por Audi Edições.